Rádio. Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordo comercial que reduz tarifas no comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Aprovada também a inclusão do etanol entre os temas de entidade internacional sobre açúcar e compromissos do Brasil para realizar a COP15. Seminário na Câmara aponta caminhos para a gradual substituição do petróleo, com foco em biocombustíveis. E Comissão de Segurança Pública cria uma agenda de diálogo semanal com o Ministério da Justiça. Câmara aprova acordo comercial que reduz tarifas no comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo foi assinado em janeiro, após mais de 25 anos de negociações entre os dois blocos econômicos. O texto prevê redução de impostos de importação sobre produtos agrícolas e industriais, mas contém regras também para negócios que envolvam serviços, investimentos e compras governamentais. Trata ainda de propriedade intelectual, sustentabilidade e tratamento a ser dado a microempresas e pequenas empresas. O governo defendeu a aprovação do acordo com o argumento de que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com negócios de 100 bilhões de dólares por ano. O relator do texto na Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância do acordo para a economia da região.
Estamos falando de mais de 700 milhões de consumidores nos dois blocos. Isso representa aproximadamente um quinto da economia mundial. O Brasil terá acesso a um mercado de mais de 450 milhões de pessoas. Ao final da implementação, repito, que será gradual, cerca de 90% dos produtos terão suas tarifas eliminadas.
O acordo prevê a redução gradual de taxas comerciais em um prazo de até 30 anos e estabelece regras especiais para produtos considerados sensíveis pelos dois blocos, ou seja, produtos considerados importantes demais para que a abertura comercial seja total. Nesses casos, o texto define cotas de aquisição. Se ultrapassada a cota, o imposto volta ao que era antes ou motiva uma investigação, dependendo do produto. É o caso das cotas definidas pela União Europeia para alguns produtos do agronegócio brasileiro, como carne bovina, aves, milho, açúcar e etanol. Já o Mercosul definiu cotas para o leite, queijo e alho europeus. Isso fez com que deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária defendessem que o governo brasileiro edite um decreto com salvaguardas, ou seja, regras de proteção no caso de a União Europeia excluir do acordo determinado produto. O coordenador da frente, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, disse que os produtores europeus não querem a concorrência.
Eles têm subsídios em larga escala. Uma vaca em lactação na França tem 500 euros de subsídio. Eles não conseguem competir com o nosso custo de produção. E é por isso o desespero para nos segurar, para nos impedir. E é isso que a gente não pode permitir. Essa é a importância de nós termos um decreto do governo federal colocando também as nossas salvaguardas.
Antes da votação, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o relator, Marcos Pereira, anunciou que o decreto com medidas de proteção ao agronegócio brasileiro já está sendo elaborado pelo governo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a União Europeia eliminará tarifas de importação sobre aproximadamente 95% dos bens e produtos brasileiros, em prazos que variam de 4 a 12 anos. No setor agrícola, a redução de tarifas será de quase 80%. Alguns produtos terão tarifa zero, caso do café e frutas. Já no setor industrial, a União Europeia se compromete a eliminar 100% de suas tarifas em até 10 anos. Isso provocou divisão na base do governo, com críticas de deputados do PCdoB e do PSOL ao acordo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o texto mantém o Brasil no papel de exportador de minérios e produtos agrícolas e importador de produtos industrializados.
Claro que teve algumas mudanças, algumas redução de danos, diriam alguns, mas o centro do projeto segue sendo a lógica de trocar vacas, no caso do Brasil, por carros. E nós temos condição de ter tecnologia e desenvolver, de fato, um projeto de desenvolvimento.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defendeu o acordo.
Esse longo tempo de transição é o tempo que o Brasil terá para se posicionar internacionalmente na sua produção, no seu conhecimento. Então dizer que nós vamos nos condenar a permanecer como um país agrário exportador, exportador de minérios, é um equívoco.
O texto do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei regulamenta a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Nascida de um projeto do deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural tem por objetivo oferecer melhores condições de vida e de trabalho para o jovem do campo. Ao apresentar a proposta, Patrus Ananias afirmou que o processo de envelhecimento da população rural é uma realidade que se consolida no Brasil desde os anos de 1980. Na opinião do deputado, a migração dos jovens do campo para as cidades tem relação direta com as condições de permanência nos espaços rurais. O que, segundo afirma, envolve questões relacionadas a direitos básicos, como acesso à terra, a bens e serviços públicos de qualidade e à cultura. Relator do texto, o deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, também sustenta que existem grandes desigualdades de oportunidade para os jovens do meio rural em relação aos que vivem nas cidades. O objetivo da medida, de acordo com o parlamentar, é estimular a permanência do jovem no campo com políticas de acesso facilitado à terra e ao crédito rural, assim como melhores condições de educação, por exemplo.
Só assim o jovem terá a oportunidade de não ter que colocar o sonho na bagagem e ir para a cidade. E, geralmente, quando ele chega nessas cidades, o sonho nem sempre vira realidade. Às vezes vira um pesadelo, porque ele não teve a oportunidade de ter acesso a uma escola de qualidade, porque a melhor escola é na cidade. A energia elétrica, quando chegou, foi primeiro na cidade. A tal da modernidade da internet também chegou primeiro na cidade. Então, essa política vem para garantir esse conjunto de acesso a quesitos importantes da saúde, educação, do lazer, para ele ficar no campo e ficar com qualidade de vida.
Voltada a jovens de 15 a 29 anos que atuam na agricultura familiar, a política prevê ainda ações como incentivo à criação de cooperativas e associações de jovens agricultores. A lei também autoriza a criação de linhas de crédito específicas com condições especiais para reduzir os riscos dos empréstimos voltados aos jovens. Além disso, a norma determina que o poder público deve dar aos jovens do campo acesso a políticas públicas de infraestrutura, mobilidade e conectividade. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2020, aproximadamente 6 milhões de jovens brasileiros residem em áreas rurais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Com foco em biocombustíveis, seminário na Câmara aponta caminhos para a gradual substituição do petróleo. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Seminário da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados mostrou ações em curso no Brasil e no mundo para a construção do chamado Mapa do Caminho, rumo à gradual substituição de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, por fontes de menor emissão de gases poluentes. Os biocombustíveis estão em destaque. Há perspectivas de oportunidades econômicas para o Brasil e as iniciativas vêm do governo, do parlamento e da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. Presidente da COP30 até novembro, o embaixador André Corrêa do Lago anunciou que nesta semana será publicado o chamado para que todos os países e entidades inscritos na Convenção do Clima enviem sugestões que serão consolidadas até a COP31, organizada por Turquia e Austrália. Ele admite a dificuldade de consenso, mas aposta na implementação de pontos já acertados no documento Transição para Longe dos Combustíveis Fósseis de Forma Justa, Equitativa e Equilibrada, aprovado na COP28.
Tem países que são produtores de petróleo, tem países que são consumidores, tem países que dependem em 90% do seu comércio de petróleo, tem países que não dependem de petróleo ou de carvão ou de gás, ou seja, cada país vai ter caminhos diferentes. Então nós vamos procurar preparar esse mapa do caminho com muitas discussões técnicas.
Corrêa do Lago disse que a COP30 de Belém permitiu avanços na padronização dos protocolos de contabilidade das emissões de carbono e na coalizão de países com mercados regulados de carbono, com reflexos positivos nesse mapa do caminho. Outro destaque, segundo ele, veio do compromisso de vários países como Brasil, Itália, Japão e México em quadruplicar a produção dos combustíveis sustentáveis em menos de 10 anos.
Essa ideia dos combustíveis sustentáveis é um dos esforços que esse governo conseguiu avançar mais nos últimos anos, porque nós trabalhamos muito com isso no G20, que inclui, evidentemente, os nossos biocombustíveis, que inclui também hidrogênio, etc. E com a ajuda da Agência Internacional de Energia, nós vamos manter o monitoramento dessa multiplicação por 4 dos combustíveis sustentáveis até 2035.
O presidente da Comissão Especial da Câmara e coordenador da Coalizão de Biocombustíveis no Congresso Nacional, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, apresentou um esboço de projeto de lei do Mapa do Caminho. O texto ficará aberto a sugestões da população na página da comissão na internet até 3 de março. O lançamento da proposta consolidada está previsto para 9 de março, durante evento em São Paulo.
Nós queremos a transição, Mapa do Caminho, nós queremos a afirmação, ela tem que ser feita em harmonia com aquilo que é uma realidade dos combustíveis fósseis. Não nos anima, portanto, uma pregação simplesmente de que nós revogaremos ou cancelaremos isso do dia para
a
noite.
Jardim lembrou a contribuição do Congresso Nacional para o tema diante da aprovação das recentes leis dos biocombustíveis, do hidrogênio verde e dos combustíveis do futuro. O presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, citou as oportunidades econômicas que se abrem para o Brasil e anunciou a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição para reconhecer o biocombustível como patrimônio nacional.
A matriz que transforma o Brasil num país agroambiental com selo verde é com certeza o biocombustível. Se nós tivermos segurança jurídica e previsibilidade, com uma demanda acima da nossa capacidade produtiva, nos permite fazer o planejamento de investimento de curto, médio e longo prazo.
Ao mesmo tempo, Casa Civil e Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Fazenda preparam o Mapa do Caminho Nacional, que será apresentado em breve no Conselho Nacional de Política Energética. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, também apresentou projeto de lei específico com o Mapa do Caminho para o país reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento global. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ordens dadas a moradores por facções criminosas poderão ser punidas com mais rigor. É o que prevê proposta em discussão na Câmara dos Deputados. E quem informa é a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara analisa uma proposta que altera o Código Penal para criar o crime de ordem ilegal em área dominada por associação criminosa. O projeto tem como objetivo punir situações em que criminosos passam a agir como se fossem autoridades, obrigando moradores a obedecer ordens sobre ameaça, como mandar abrir o vidro do carro, sair do veículo ou impor regras próprias dentro da comunidade. A pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos, além da punição correspondente à violência, se houver. A pena pode ser aumentada de um terço até a metade se o crime for cometido no trânsito ou motivado por disputa entre grupos criminosos. O autor da proposta, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, afirma que a medida busca enfrentar e punir o poder paralelo exercido por facções em diversas regiões do país.
O Rio de Janeiro é um exemplo claro disso, onde essas organizações criminosas, essas narcomilícias, ocupam uma região, implantam o terror e dominam a sua população através do medo. Esse projeto aumenta significativamente as penas para esse tipo de crime.
Atualmente, o Código Penal já prevê o crime de constrangimento ilegal, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Segundo a justificativa do projeto, essa punição não é suficiente para impedir a atuação de membros de facções que impõem regras próprias dentro da comunidade, coagindo moradores, especialmente de regiões pobres. O deputado Aloysio Mendes ressaltou que a medida é uma homenagem à memória de Caroline Nascimento Barcelos, assassinada aos 25 anos em 2023 no Espírito Santo, após não obedecer imediatamente a uma ordem de criminosos para baixar os vidros do carro. O projeto, que tipifica como crime a ordem ilegal em área dominada por facção criminosa, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Câmara aprova a inclusão do etanol entre os temas de entidade internacional para açúcar e compromisso do Brasil para realizar a COP15. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
No mesmo dia em que aprovou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o plenário da Câmara aprovou outras duas propostas que envolvem temas internacionais. Uma delas define os compromissos do Brasil para realizar a Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a chamada COP15. O outro texto aprovado inclui no acordo da Organização Internacional do Açúcar, assinado em 1992, dispositivos sobre a bioenergia e o etanol. O objetivo é facilitar o comércio mundial e estimular a demanda pelo produto. O texto também aumenta o poder do Brasil, maior produtor mundial, nas decisões do organismo internacional. Para o relator da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, o texto atualiza o acordo ao incluir os biocombustíveis.
O Brasil é pioneiro nesse programa do etanol como combustível. Isso faz do Brasil um país diferenciado. E agora, em âmbito internacional, tendo esse acordo referendado por essa casa, atribuindo também não só a questão do açúcar, mas dos biocombustíveis na parte da energia.
O outro texto aprovado trata dos compromissos do Brasil para realizar a COP15, a 15ª Conferência sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. A conferência será realizada entre 23 e 29 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 4 meses depois da COP30 sobre mudanças climáticas em Belém do Pará. O objetivo do encontro é reunir representantes de diversos países e cientistas para tratar da conservação e o manejo das espécies migratórias terrestres, aquáticas e aéreas. A conferência vai debater cooperação internacional, proteção de habitats críticos e estímulo à pesquisa. A proposta foi criticada pela oposição, que questionou os gastos previstos de R$ 43 milhões. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
43 milhões o custo aproximado que todo brasileiro, querendo ou não, concordando ou não com as espécies migratórias e animais silvestres, lá em Campo Grande vai ter que pagar para ter palco, para ter diária, para ter comida, para ter avião, para fazer selfie internacional, para ter gente da ONU de vários lugares com benefícios de outros países. É isso.
Além de recursos do orçamento, a conferência também será financiada pelo governo de Mato Grosso do Sul e por patrocinadores internacionais. Os compromissos do Brasil para viabilizar o encontro foram defendidos por deputados da base do governo, como o relator, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Ele disse que o Brasil é referência mundial nos debates ambientais e o tema do encontro é fundamental para a preservação de diversas espécies.
Espécies migratórias, por definição, dependem de múltiplos ecossistemas e de coordenação entre estados para que seus ciclos de vida sejam preservados, e que o torna esta convenção um dos instrumentos mais emblemáticos da governança ambiental global. A escolha do Pantanal como sede do evento agrega dimensão simbólica e estratégica à iniciativa.
Os dois textos com acordos internacionais foram aprovados e seguem para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara adianta que fim da escala 6x1 deve ser votado sem pressa. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que em relação à proposta que estabelece o fim da jornada de trabalho 6x1, é precipitado dizer que a desoneração da folha de pagamento poderia ser uma forma de compensar empregadores em razão da nova escala de trabalho. Segundo o presidente, a discussão já está deflagrada na Câmara e trata-se de um tema meritório, mas que precisa ser feita de forma correta.
Essa é uma medida que tem grandes impactos para o nosso país e ela precisa ser conduzida com muita cautela, com muita responsabilidade, sem ideologias, sem atropelos, sem podermos deixar que o palanque eleitoral possa liderar essa discussão, mas que tenhamos também a condição de dizer que é justo o trabalhador, a trabalhadora, com o avanço das tecnologias, uma discussão que está sendo feita a nível mundial, possa sim reivindicar um tempo de mais qualidade para conviver com a sua família, para cuidar da sua saúde, para ter um tempo de lazer.
O deputado Paulo Aziz, do União da Bahia, foi designado na terça-feira relator na Comissão de Constituição e Justiça da proposta que prevê o fim da escala 6x1 de trabalho. Se aprovado na CCJ, o texto vai ser debatido em comissão especial da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E Comissão de Segurança Pública cria uma agenda de diálogo semanal com o Ministério da Justiça. E a reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados criou uma agenda de diálogo permanente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Wellington César Lima e Silva esteve pela primeira vez na comissão nesta terça-feira, acompanhado do secretário de Segurança Pública, Francisco Lucas Costa Veloso, e do secretário de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia. Ao fim da reunião, o ministro não quis dar entrevistas. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, falou sobre a parceria inédita.
E para ter resultados, a gente entende que tem que se ter o apoio. A Câmara sozinha ela não tem poder. Então a gente tem que ter o apoio do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Então a gente inicia com o ministro da Justiça, que, diga-se de passagem, é técnico, graças a Deus. Ele entende, ele quer fazer, isso é importante. Por isso que nós os convidamos. Tivemos aqui a maioria dos deputados da comissão. E a primeira foi uma visita, veio aqui o café da manhã, alinhamos exatamente uma pauta onde a gente vai entregar o mais rápido possível, né? O que pode se entregar hoje.
O que, que se pode entregar?
Um piso salarial para as polícias todas do Brasil? Pode.
A proposta de emenda à Constituição que cria um piso salarial para policiais civis e militares e bombeiros militares aguarda despacho do presidente da Câmara, Hugo Mota, para ter a análise iniciada. Outras pautas acompanhadas de perto pela Comissão de Segurança Pública são a chamada PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. A PEC da Segurança Pública aguarda votação na comissão especial para então ir ao plenário. Quanto ao projeto antifacção, depois de aprovado pela Câmara e sofrido modificações pelo Senado, retornou para nova análise pelo plenário. Segundo o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Meira, toda semana o colegiado vai se reunir com representantes enviados pelo Ministério da Justiça sobre a pauta de votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto garante licença remunerada para a qualificação de professores da educação básica pública. Saiba mais com a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante aos professores da educação básica pública o direito à licença remunerada para participar de cursos de qualificação e pós-graduação, como especialização, mestrado e doutorado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para deixar claro que esse aperfeiçoamento contínuo dos docentes inclui licença remunerada. Dessa forma, o professor poderá se afastar para fazer cursos de qualificação, pós-graduação e também realizar pesquisas na área educacional, sem perder a remuneração. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que é segundo vice-presidente da Comissão de Educação, explica que uma das metas do Plano Nacional de Educação, já aprovado na Câmara, é o aumento de mestres e doutores na educação básica. No entanto, a remuneração é condição essencial para que o professor consiga se qualificar.
E para a gente sair da educação básica, sair de sala de aula para se qualificar no mestrado ou no doutorado, a gente precisa de remuneração, precisa se afastar de forma remunerada. Porque numa jornada exaustiva que o professor já é submetido, via de regra 40 horas e levando o trabalho para casa, se não for uma licença remunerada, ele não terá como fazer o mestrado ou o doutorado.
Reginaldo Veras também destacou que a formação continuada é um benefício para toda a escola.
Então quando você permite a formação de um, você permite a introdução de novos métodos, de novas tecnologias, de novas formas de ensinar e de aprender nesse processo de ensino-aprendizagem. E aquele conhecimento não vai se limitar só àquele professor que teve acesso, ele vai poder propagar isso para os demais professores daquela instituição que ele trabalha.
O projeto que garante aos professores da educação básica pública o direito à licença remunerada para participar de cursos de qualificação e pós-graduação já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Proposta do Senado que está pronta para ser examinada pelo plenário da Câmara cria parâmetros específicos para a aposentadoria de servidores públicos com deficiência. A repórter Júlia Lopes mostra o que pode mudar.
A aposentadoria de servidores públicos com deficiência pode passar a seguir regras específicas. A proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela estabelece critérios próprios para servidores da União, juízes federais e membros da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União. Atualmente, a aposentadoria do servidor com deficiência segue em grande parte as mesmas regras gerais aplicadas aos demais servidores públicos, com exigências de idade mínima e tempo de contribuição. O projeto aprovado na comissão muda esse cenário ao criar critérios diferenciados de idade e de tempo de contribuição, além de regras específicas para o cálculo do benefício. O texto também prevê uma avaliação realizada por equipe multiprofissional que vai definir o grau de deficiência entre leve, moderada ou grave. Outro ponto é a atualização das remunerações usadas no cálculo da aposentadoria e a garantia de que o valor do benefício não seja inferior ao salário mínimo. A proposta considera servidor público com deficiência aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública federal e possui impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para a relatora do projeto na Comissão de Trabalho, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta reforça a necessidade de políticas públicas que promovam igualdade de oportunidades.
Estas proposições que asseguram direitos, que asseguram que as especificidades, as subjetividades, elas não podem ser anuladas, mas elas têm que ser consideradas e a partir daí se construir políticas públicas que sejam políticas públicas que assegurem a igualdade de oportunidades e a igualdade de direitos.
A relatora na CCJ, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, incluiu no texto o conteúdo de outras propostas sobre o tema. O projeto segue agora para análise final no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.